Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PAN, Sra. Deputada Biana Cunha, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais dizer que é bom sinal vermos o CDS a trazer propostas para a melhoria da eficiência hídrica. Temos é pena que o CDS se esqueça da eficiência hídrica quando promove a agricultura intensiva, depauperando aquilo que são os recursos hídricos existentes, quer em quantidade, quer em qualidade. Sobre as barragens, senhora deputada, nem uma palavra sobre o seu impacto nos ecossistemas, nem uma palavra sobre a possível remoção de barreiras que se revelam desnecessárias e que afetam precisamente o curso dos rios e os ecossistemas. Já que no que diz respeito à proposta quer do PCP, quer da senhora deputada não inscrita, apresentam alguns aspectos que consideramos bastante meritórios, esquecem-se de focar uma questão fundamental antes de novos planos hídricos, antes de investimentos estruturais de longo prazo, é de facto necessário conhecer aquela que é a realidade climática que o país terá que enfrentar. Após sucessivas propostas do PAN, finalmente o Governo informou que irá avançar com um atlas das alterações climáticas em Portugal. Parece que afinal sempre vale a pena insistir naquilo que é importante ser feito. Entretanto, dizer que há medidas que consideramos muito importantes serem implementadas desde já, sem esperar pelas conclusões deste mesmo atlas das alterações climáticas, a saber, aquilo que é a eficiência hídrica e o combate às perdas de água, a reconversão da agricultura do uso hídrico intensivo, nomeadamente nas regiões do Alentejo e do Algarve, e a renegociação da Convenção da Albufeira, que ainda vive no século passado. Caso não sejam revistas as exceções desta Convenção, do futuro corresponderá basicamente a não estarem definidos quaisquer caudais mínimos, nem anuais, nem trimestrais, nem semanais, nem diários, e obviamente daqui perigar aquilo que é o caudal ecológico. De facto, é natural até que o Governo sublinhe que não há incumprimentos dos caudais nos momentos atuais, não há incumprimento porque as exceções previstas esvaziam de conteúdo aquele que é o objetivo principal desta Convenção, ou seja, a existência de caudais mínimos. Aliás, nesta equação, em que são partes interessadas o Estado português, o Estado espanhol e as centrais hidroelétricas, claramente o Governo português escolhe colocar-se como o elo mais fraco. Num cenário em que a escassez de água se irá sentir em Portugal cada vez mais e em 58% do nosso, 58% do nosso território estará suscetível à desertificação, urge atuar de facto na redefinição destes caudais que garantam a nossa subsistência hídrica e da aplicação de regimes de exceção compatíveis com aquilo que são os cenários climáticos atuais e futuros. Por fim, uma palavra para o Bloco de Esquerda, felicitar por ter aceito o repto do PAN para uma lei de bases do clima e deixar esse mesmo repto aos restantes partidos aqui representados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina. Peço desculpa, mas devia ter sido antes, mas faz favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Srs. Deputados, não sei se o Ministro do Ambiente e da Ação Climática e a Sra. Ministra da Agricultura pretendem resolver a questão, cada vez mais grave, da seca que atinge o Baixo Alentejo e o Algarve, recorrendo a algum sortilégio, como a dança da chuva. Esta é uma dúvida legítima, dado que a seca continua a assombrar o Algarve e o Baixo Alentejo e outras regiões de Portugal, sem que existam quaisquer iniciativas sérias por parte do Governo. O ano 2020 foi mais um ano em que, segundo o IPMA, os valores de percentagem de água no solo eram inferiores a 20% em algumas zonas do Algarve e do Baixo Alentejo no mês de junho. As campainhas de alarme já soaram há muito, levando a empresa Águas do Algarve a anunciar que só existiam reservas nas barragens até dezembro deste ano. Este prazo até já foi dilatado, infelizmente pela quebra drástica das atividades turísticas, que diminuiu o consumo em cerca de 9%. E daqui a uns tempos poderemos estar confrontados com a escolha entre ter água nas torneiras ou água para produzir alimentos. E perante aqui a gravidade da situação, não se vislumbram medidas concretas de combate à seca por parte deste Governo. O Sr. Ministro do Ambiente aponta a reutilização de águas residuais como a solução mais imediata para garantir maior disponibilidade hídrica no Algarve, não disse, porém, em que prazo será alcançado este objetivo. E no Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, recentemente apresentado pelo Governo, a frase-chave da apresentação, que passo a citar, foi: as potenciais soluções para reforçar a oferta da água na região, ou seja, isto quer dizer que não são soluções definidas, ainda estão em estudo e, por enquanto, ficamos pelo potencial. Portugal é um país mais vulnerável e exposto às alterações climáticas, a instabilidade pluviométrica tende a agravar-se, verificando-se períodos de seca mais extensos e severos, registando-se também, simultaneamente, ocorrências de fortes fenómenos de chuvas intensas. E, como tal, senhores deputados, neste debate estão em discussão diversas propostas, em que os efeitos da problemática da seca na agricultura também são abordados, designadamente na iniciativa do CDS, que designadamente nós, o PSD, acompanhamos e que se trata da elaboração de um plano de investimento para reter e armazenar mais água. Entretanto, há também esperamos que haja aqui uma ampliação de uma área de regadio e o potencial agrícola e o seu uso múltiplo, lembrando, no entanto, que esta visão já está expressa no nosso programa eleitoral. Já a iniciativa do PCP, e mesmo da deputada não inscrita, não pretende resolver o problema da seca. Não pretende nenhuma solução para o problema de abastecimento de populações ou da produção pelo setor primário ou secundário. O que o PCP propõe é um ataque ao mercado, a tudo o que funciona de modo empresarial, que gera emprego, gera valor e riqueza. O que o PCP sugere é o fim do regadio, o fim da produção agrícola virada para o mercado, que é ambientalmente, socialmente e economicamente sustentável. O fim das novas produções agrícolas que colocam Portugal entre os melhores, que merecem o nosso reconhecimento e o nosso orgulho para com os agricultores nacionais. E o PCP, com esta iniciativa, não esconde o que pretende. Pretende um país pobre, sem prosperidade, sem crescimento. Não escondem que querem uma agricultura pobre, de subsistência, incapaz de gerar riqueza e valor. E reconhecem que não pretendem produções viáveis, nem empregos qualificados, nem inovação, nem ciência, nem tecnologia no processo produtivo. Senhores deputados, propor que as culturas tradicionais como a vinha, a fruticultura, a olivicultura não tenham acesso ao recurso da água no sistema produtivo é uma afronta aos agricultores nacionais, aqueles que investiram milhares de euros na sua modernização, aqueles que pacientemente aguardam pela expansão do regadio para que o efeito da água possa criar mais eficiência na produção de alimentos. A todos nós que ambicionamos condições de vida melhores para os portugueses. Por isso, quando o PCP voltar a dizer que está ao lado da agricultura nacional, dos agricultores nacionais, dos guardiões da paisagem do território, todos saberemos que não é verdade. E como tal, o PSD defende naturalmente uma expansão e uma ampliação do sistema de armazenamento de águas. Só assim é possível conciliar a produção de alimentos nos territórios mais sujeitos a longos períodos de seca. E como tal, senhores deputados, o PSD entende que Portugal necessita de uma estratégia nacional de adaptação aos efeitos da seca e das alterações climáticas e para a gestão criteriosa da água. E impõe-se a determinação urgente de medidas integradas e transversais a todos os setores de atividade, com a determinação de objetivos precisos para cada entidade responsável. E o que realmente me dá a pena é que o Sr. Deputado João Dias, que apresentou o projeto do PCP, não esteja presente, o que demonstra aqui a sua clara importância que dá a este projeto de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. discutimos hoje um dos problemas mais prementes do nosso tempo, das alterações climáticas e das suas incidências na seca no nosso território, com particular gravidade na região a sul do Tejo, mas já se sentindo no resto do país. O Partido Ecologista Os Verdes tem vindo a alertar para este problema há décadas e por isso vê com bons olhos o consenso que entretanto se conseguiu relativamente à preocupação com este tema. Mas se as preocupações quanto à seca e aos seus impactos no país, para as populações por um lado, mas também para a natureza e para a biodiversidade, parecem gerar consenso, a forma de o combater e de mitigar os seus efeitos já não terá o mesmo consenso. Não, senhores deputados, não, a solução não é acrescentar mais barragens. Essa é a solução das últimas décadas que, como está evidente, não resolveu nenhum problema. O que é necessário é assegurar duas linhas essenciais. Em primeiro lugar, é necessário mudar o paradigma da utilização da água, reduzindo de forma drástica o uso e o desperdício. E neste sentido, terá de haver uma aposta em indústrias menos poluentes, com menos utilização de água, com uma visão de futuro. Por outro lado, terá de se apostar num outro modelo de produção agrícola, assente em pequena e média agricultura e na agricultura familiar. Isso, infelizmente, não está a ser a opção do governo do PS, mas também não seria a opção de outros partidos aqui presentes, como acabamos de ouvir na última intervenção. Basta ouvir as declarações, por exemplo, do anterior ministro da Agricultura, dizendo que o olival superintensivo gasta tanta água como as outras culturas, em vez de comparar com o olival tradicional. Ou as palavras da ministra da Agricultura, que ainda há poucos dias dizia que a produção superintensiva de abacates no Algarve não gasta mais que as outras produções, comparando, vejam bem, com o olival. Palavras que se enquadram nas declarações de amor da atual ministra da Agricultura às grandes explorações, que a levam a dar entrevistas em que não se refere uma só vez à pequena e média agricultura. Por fim, concordamos com a visão que prevê quer a monitorização, quer a prevenção, a definição de prioridades para o uso da água em caso de escassez. Contudo, senhores deputados, a questão passa por sabermos se as estruturas do Ministério do Ambiente, da Agricultura e outros têm os meios humanos e para a intervenção que é necessária para este combate à seca. E isso parece-nos que não.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Paula Santos pediu a palavra para que efeito?
Queria uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Sobre a condição dos trabalhos, faz favor.
Sim.
Qual é o problema na condição dos trabalhos?
Sr. Presidente, eu queria só referir que foram feitas aqui referências ao Sr. Deputado João Dias e, de facto, só por desonestidade e má-fé, o Sr. Deputado João Dias está na Comissão de Inquérito que está a decorrer simultaneamente com o plenário e não consegue estar nos dois sítios ao mesmo tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Sr. Deputado André Ventura, que chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por pedir desculpa ao deputado Pedro Sousa por ter mandado ir tocar violino para casa. Não é o meu estilo de fazer política, mas fica aqui o pedido de desculpa pelo comportamento mais inadequado perante a situação. Posso? Obrigado. Portugal consome mais água do que deve e isso torna-se evidente. Mas temos também que perceber que 74% do consumo de água em Portugal são para a agricultura e para a pecuária. Até por isso, Portugal mereceria ter um plano muito mais eficaz, se é que há algum plano na defesa, sobretudo importantíssima, quando olhamos para os dados deste ano, dos efeitos da seca em julho e em agosto. Não temos. Mas o que temos é uma declaração do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática que disse em fevereiro o seguinte: até março teremos as bases de um plano de emergência hídrica para regiões como o Algarve, para conseguirmos lutar definitivamente contra o problema da seca. E hoje é o momento de perguntar ao Partido Socialista: onde é que está o plano de emergência hídrica para o Algarve e as suas sólidas bases de inclusão em Portugal? Porque não fomos nós que o dissemos, não foi o Chega, nem nenhum outro partido. Foi o Ministro do Ambiente e da Ação Climática. A lutar contra este terrível flagelo, que é a seca e a destruição da agricultura em Portugal, que disse que até março, estamos em setembro, teríamos este plano, sobretudo para regiões como
obrigado,
o Algarve.
Deputado,
e o Algarve, vou terminar,
concluir.
Sr. Presidente, e o Algarve quer saber onde é que está esse plano. E hoje era um bom dia para darem essa resposta.
Agora a palavra ao Sr. Deputado Norberto Patinho, do Grupo Parlamentar do PS, por favor. favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, a frequência de situações de seca meteorológica que se tem verificado em Portugal continental nas últimas décadas, com a possibilidade de poderem vir a ser agravadas pelo efeito das alterações climáticas, implica um aumento do risco e da vulnerabilidade a este fenómeno, podendo provocar o incremento dos seus impactos